A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso convidado é Renan Albuquerque Rodrigues, professor do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas. É também professor do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia. Ele irá nos falar hoje sobre as populações no ambiente amazônico, roubo de sombras, que é um fenômeno que aborda a depressão e o suicídio em povos indígenas. Renan, um grande prazer tê-lo aqui conosco.
A satisfação é minha e espero que a gente possa falar um pouco dessas questões amazônicas, que são questões que parecem distantes fisicamente, territorialmente, mas estão próximas de nós intelectualmente e simbolicamente.
Inclusive a sua universidade, né, a Universidade Federal do Amazonas, cada vez mais ela vem tendo um grande desempenho na área de ciência, né? Principalmente quando pega a área também de comunicação, ela vem se desenvolvendo bastante. A que se deve isso, já que tradicionalmente o Sudeste sempre se colocou como centro e colocou no extremo as universidades no Norte ou no Nordeste?
Eu creio que alguns fatores. Primeiro, por exemplo, a questão do REUNE, né? Reúne que começou há pouco mais de 10, 12 anos. E antes do Reúne veio as implementações das FAPs no Norte. Né? Primeiro a FAPEAN, concomitante a FAPEAN veio a SECT.
A FAPEAN, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.
Foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e começou a fomentar as bolsas de mestrado, doutorado, IC e depois mais pós-doc. Com esse cenário político da FAPEAN, o cenário federal da implementação do REUNE, que foi a interiorização das universidades, eu creio que essa conjuntura fortaleceu muito a formação de pessoas e a construção de saberes e conhecimento e a publicação desses saberes, que é importante também. Publicação qualizada, com fator de impacto. Então, esse cenário, a meu ver, propiciou muita coisa interessante, sobretudo a internacionalização da UFAM, que era uma vertente projetada, imaginada, mas nunca antes é efetivada na história do processo de construção da UFAM.
Inclusive, assim, se estuda muito não só a questão indígena, né, mas a questão dos povos ribeirinhos, a questão da produção científica, né? Então, na área farmacêutica, quer dizer, é interessante que a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, vem desenvolvendo pesquisas de ponta, né? E no caso, você, por exemplo, tem trabalhado muito com algumas vertentes bastante importantes. A primeira é que o seu programa de pós-graduação, né, que é em Sociedade e Cultura na Amazônia, traz as questões das populações no ambiente amazônico e também pesquisa elementos mais subjetivos dos povos indígenas. Né? Inclusive, a sua pesquisa tem o roubo de sombras. O que seria?
Bem, a ideia de roubo de sombra e a ideia das subjetividades nesse contexto ganhou muito corpo com o Jean Ster Langdon, que é da UFSC, antropologia da UFSC, ganhou corpo com a Fiocruz, os trabalhos da Fiocruz, e a gente entrou nessa seara, né? Tentou caminhar dentro dessa seara, com a Fiocruz, com a Luísa Garnello, professora doutora Luísa Garnello. E a gente tentou caminhar nessa seara. Essa seara atualmente tem fomentado muitos estudos no contexto, por conta dessa popularização da ideia de territorialidade dos indígenas, da ideia de simbolismo e de um problema muito grave. Dois problemas. Vamos pensar aqui o alcoolismo e o uso de psicotrópicos. Psicotrópicos, entenda-se, drogas, sejam sintéticas ou naturais. E nesse contexto do uso de drogas sintéticas ou naturais, a gente tentou caminhar. Porque a ideia de suicídio não é uma ideia de suicídio do branco, do ocidental, do urbano. É uma ideia de suicídio que envolve ancestralidades. Então, o que eu posso dizer é que a questão do roubo de sombra envolve a ideia de saúde, de comunicação e de territorialidade e simbolismo na antropologia.
E o termo roubo de sombra, ele vem da própria cultura indígena, né?
Isso, é um termo como nos aponta João Pacheco de Oliveira, a próprio Viveiros de Castro, tradição do Museu Nacional do Rio de Janeiro, é uma categoria nativa, ou seja, a população que criou essas palavras. Roubo de sombra, por exemplo, como a gente coloca aqui, tem também um outro termo que a gente estava pesquisando agora, um mês antes de vir para São Paulo, a gente pesquisou que é a ideia de espremedeira. A criança logo que nasce, o recém-nascido, fica com cólicas, chamadas cólicas abdominais pela literatura médica, clínica, biomedicinal, né? E os nativos, como a gente fala nativos, não é um termo pejorativo, é um termo, uma categoria antropológica. Os amazônidas entendem como espremedeira. Então, o roubo de sombra está nesse contexto da espremedeira, da assombração, do encantamento. São doenças, digamos assim, doenças, males, que acometem pessoas do lugar. E no lugar tem seu nome diferenciado. Bem interessante pensar essa ideia aí.
E no caso, se a gente for pegar do ponto de vista ocidentalizado, da medicina ocidentalizada, teríamos aí a depressão.
Isso, teríamos alguma coisa aproximada, né? Não vou dizer que é um termo exatamente igual, mas alguma coisa aproximada à depression major, ou seja, depressão maior, né? A depressão dentre os estados de depressão, uma depressão mais aprofundada, que não é intermitente, ela fica e se mantém. Ou ainda transtorno de humor grave, que na literatura do DSM-5, o Manual de Transtornos Mentais 5, mais recente, né, é conhecida também como o transtorno de humor grave, né, o transtorno que também, da mesma forma, se mantém. Então, são questões bem ponderativas de se tratar. Como é que a medicina ocidental entende um certo tipo de estado psicofísico, né? E como é que os amazônidas, dentre eles quilombolas, índios, rurais, ribeirinhos, negros, caboclos e índios, entendem esse mesmo conceito. Eu creio que é um diálogo muito interessante, saberes tradicionais e a ciência ocidental e branca, como a gente entende. Fenomenal.
Você fez uma escolha musical aqui e a primeira música é minha, né? Interpretada aí pelo Cartola. O porquê dessa música?
Cartola, logo que eu entrei na universidade, isso em 96, por aí, foi um dos primeiros discos que eu comecei, um dos primeiros cantores que eu conheci dentro do contexto do samba. Eu morei por 30 anos, melhor dizendo, do lado de uma escola de samba. Escola de samba, como a gente conhece no Norte, não é algo grandioso como é no Rio. Mas nessa escola de samba, a gente aprendeu um pouco sobre os sambas históricos. E aí eu comprei, logo que eu entrei na universidade, um compêndio com a história do Cartola. E isso me ajudou muito a pensar que a música tem um caráter universal fenomenal. E sobretudo o samba, porque a construção do negro, do caboclo e do índio também dá samba. A gente pensa muitas vezes que é algo hoje aproximado a um grupo, o que um grupo faz em Manaus, que é o eco da Sapoema. Ou seja, essa mistura interétnica, esse caldo interétnico dá samba. E Cartola eu escolhi porque acredito que, pessoalmente, para mim, né, tem uma importância fenomenal. Então, e não só para mim, né, desculpa interromper, mas para o Brasil, né, para o mundo.
Exato.
Do samba.
É lógico. Então nós vamos ouvir Minha, interpretada aí por Cartola.
Minha, quem disse que ela foi minha? Se fosse, seria rainha, que sempre vinha aos sonhos, né? Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora esta cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos. Minha, quem disse que ela foi minha. Se fosse, seria Tainha, que sempre vinha aos sonhos meus.
Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes.
Minha, é que aqui agora esta cigana, lembrando passos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Renan Albuquerque, que é professor da Universidade Federal do Amazonas. Pois é, Renan, você nos trouxe aí o Minha, do Cartola, né? Que justamente fala dessa questão, talvez, de busca de identidade, de afeto e outras coisas mais. E nós estávamos falando anteriormente a música sobre a questão da depressão do indígena. E você analisando, pesquisando isso daí, que tem o nome de roubo de sombras, associado também com o outro fenômeno que você se referiu.
Que é a espremedeira.
Espremedeira, é. Né? Como é que ficam esses elementos envolvendo a questão aí das sociais, né? Da exclusão do indígena?
Isso é um problema bastante complexo. Primeiro, a gente também tenta entender, nesse nosso contexto de pesquisa, a ideia da migração. Quando a gente fala de migração indígena, é a ida da aldeia para a cidade, da cidade para a aldeia e vice-versa. Não é um fluxo migratório de ida e de um lugar para o outro e ponto, né? É um trânsito migratório, ida e vinda de aldeia para a cidade é bem efetivo lá em Parintins, onde eu trabalho e moro.
Onde, né? Que é o campus também,
onde é o campus,
né?
Da UFAM. Porque da aldeia para a cidade é próximo, né? Não é uma coisa muito distante de N quilômetros, é algo próximo. E dentro da cidade tem os aldeamentos urbanos, se é que a gente pode pensar dessa forma, que são as casas de trânsito, onde os índios que vão até lá para a área urbana ficam lá e fazem suas tradições lá dentro. Ou seja, nesse trânsito migratório, com essa confusão mental de que eu tenho vários saberes tradicionais, mas quando eu chego na cidade, tem a TV, tem o rádio, tem a internet, tem as complexidades das relações urbanas também. Isso gera uma confusão na cabeça de nós, dos índios, dos quilombolas, de todo mundo. E aí que a gente começa a pesquisar, porque essas doenças, esse adoecimento, começa a partir da tristeza de alguns fatores. Primeiro, da língua. Todos eles são L2, L3, ou seja, falam duas, três línguas. Falam o sateré ou iscariana, o português, e entendem um pouco de outros idiomas indígenas. Quando você tem a dificuldade da língua, a solidão de estar num local que não é seu, que não tem seus traços e que pouco lhe acolhe, aí fica a língua, a solidão, e começa a dar tristeza. Então esses três fatores associados gera esse adoecimento mental, que é o sofrimento, que gera o sofrimento. E esse adoecimento mental são as depressões. Quando a depressão se acumula demais, começa a dar o roubo de sombra, que é a pessoa não querer mais fazer o que faz no dia a dia, não querer mais estar no cotidiano. Eu penso que o roubo de sombra vai por esse caminho.
O roubo de sombra é um conceito dos indígenas? Faz parte da mitologia indígena?
Isso, faz parte da mitologia indígena. É o seguinte, para estar com roubo de sombra, além do fator, um fator analisado pela academia, pela nossa pesquisa, é a questão do trânsito migratório. Mas os indígenas concebem da seguinte forma: se você andar, as mulheres e crianças, sobretudo, que têm a muleira mole, quer dizer, que estão novos, a cabeça ainda está aberta, digamos assim, para espíritos da floresta, assombrados. Andar no fim da tarde por beira de garapé, isso gera uma abertura do corpo para os males assombrados. Esses males assombrados são gerados por encantados do fundo do mar, ou seja, botos, piraras, piraíbas, piramutabas, ou seja, peixes, grandes peixes lisos, que são os bagres, né? São os grandes bagres, que por hora estiveram aí na mídia, né? Mas enfim, o roubo de sombra é um encantamento jogado pelos grandes bagres do fundo do rio sobre pessoas com muleira aberta, ou seja, pessoas novas, né? Com corpo mais frágil, que são mulheres e crianças quando andam no igarapé fim da tarde. Esse é o conceito de como se adquire roubo de sombra a partir da visão dos indígenas.
Então, quer dizer, a mitologia indígena, ela é muito interessante, que ela está muito associada ao meio ambiente, né? Então, a água é muito presente, né? É, mesmo os peixes, né? O próprio boto também, né? Como...
O boto, desculpa lhe interromper, o boto tem uma doença específica de boto, que é o encantamento de boto. É quando primeiro você fica piema, ou seja, fica fraco, magro, sem vontade para nada, dá sempre cansaço, moleza e preguiça. E a partir daí você não consegue, panema, você não consegue, piema outra, que dá depois do almoço. Panema é quando você fica magro, fraco, não consegue arranjar mulher, isso é um encantamento vindo do boto.
Então, o boto tipo. que o joga boto que esse gera encantamento. Isso.
Porque o boto é o mais bonito dos rios, né? O homem, né? O ser mais bonito que vai para a terra, retira a mulher do branco, do caboclo, e leva para o rio. Então o boto também gera um tipo de doença que é a panema, muito estudada pelo Eduardo Galvão no livro Santos e Visagens.
Maravilha. Eduardo Galvão, quem era?
O Eduardo Galvão é um grande estudioso da Amazônia, as questões amazônidas, transitou por UFPA, UFAM, Federal do Pará, Federal do Amazonas, trabalhando com essas questões. E fez um grande livro, Santos e Visagens, tratando só da panema. Maravilha de livro, a antropologia, ela trabalha muito, ela reconhece muito a ideia do Eduardo Galvão e a tradição. Isso foi na década de 40 para 50. Esses estudos começaram e vieram evoluindo até hoje. Então,
a medicina, ela tem se preocupado com essas questões que estão envolvidas com subjetividades, né? Ela tem se preocupado, mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.